Bom dia a todos, a graça, a paz de Jesus aos irmãos. Então nós vamos ler a Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo 3. Atos dos Apóstolos, o capítulo 3. Vamos ler até o verso de número 10. Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, os versos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde ou à hora nona, uma vez que era costume dos judeus contar o dia a partir do nascer do sol. Então a hora nona era às 3 horas da tarde. Então subiram ao templo na hora da oração, e estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, ou Jafé, a porta Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, nós invocamos o Teu nome, em nome de Teu Filho Jesus, e cobertos pelo sangue de Teu Filho e na autoridade e na liberdade que Ele nos dá, nós pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento da Tua Palavra, e através da Tua Palavra nos dê experimentar a vida que há em Teu Filho Jesus. Para a glória do Teu nome, nós assim Te pedimos. Amém. Este poderia ser mais um dos muitos milagres que os apóstolos fizeram, e mais um dos muitos milagres narrados nas páginas da Bíblia Sagrada, especialmente com grande intensidade, narrados pelos historiadores que nos relatam o período do tempo do ministério encarnado de Jesus Cristo e de seus primeiros apóstolos. Este poderia ser mais um milagre da Bíblia Sagrada, e nós bem que poderíamos ler este milagre como mais um, deixando no caudal de um fenômeno muito comum às Escrituras: os milagres. Lendo este milagre como mais um milagre, nós ficaríamos com a base da Escritura Sagrada para uma afirmação óbvia: Deus faz milagres. Deus opera milagres. E me parece que esta maneira superficial de ler a Bíblia Sagrada e especialmente os milagres, que nos conduz a esta crença óbvia: Deus faz milagres. É a maneira mais usual como os religiosos, os que tratam o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo como mais uma religião, leem a Bíblia. Em outras palavras, é possível que leiamos a Bíblia como um livro que apresenta mais um Deus entre tantos deuses e que apresenta mais uma religião entre tantas religiões e que apresenta a fenomenologia básica, que apresenta fatos, fenômenos que são naturais a qualquer sistema religioso a respeito de qualquer Deus. Então nós lemos: existe um Deus. Este Deus é o Deus que é invocado dentro de um sistema religioso. E esse Deus, por ser Deus, faz milagres. A nossa diferença para outros religiosos e para outros fiéis de outros deuses é que nós dizemos que o nosso Deus é o verdadeiro, que a nossa religião é a verdadeira. Mas nós estamos falando o que todo mundo fala. Entre um cristão e qualquer outro religioso, nessa leitura superficial, simplista, da Bíblia Sagrada, não há diferença nenhuma, exceto a afirmação do cristão: o meu Deus é o verdadeiro e a minha religião é a verdadeira. Com o fato conflitante que todo mundo que crê em um Deus e crê numa religião vai dizer: não, a verdadeira religião é a minha e o verdadeiro Deus é o meu. E nós vamos ficar disputando quem é o verdadeiro, quem não é o verdadeiro, porque se o seu Deus faz milagres, o meu também faz. E nós vamos então cair numa situação de fazer escolhas. E numa situação de fazer escolhas que obedecerá o pior dos critérios desenvolvido pela nossa sociedade e pela nossa cultura ocidental, que é o critério pragmático. O que funciona, eu fico com aquilo que funciona. Se eu peço para esse Deus fazer um milagre e ele não faz, eu peço para esse aqui, ele faz, então eu fico com esse. Então nós vamos escolher entre tantos deuses e tantas religiões e tantas possibilidades, cada uma afirmando o óbvio, isto é, eu tenho um Deus, esse Deus ele é invocado dentro de um sistema religioso, e esse Deus, por ser Deus, faz milagres. Então nós vamos olhar para as diferentes prateleiras de deuses, religiões e deuses que fazem milagres, e vamos escolher qual deles nós queremos. E qual quereremos? O que fizer milagres para nós, evidentemente. Esse vai ser o nosso critério. De modo que esta afirmação, Deus faz milagres, quer dizer absolutamente nada. A pergunta, você crê em milagres? Não quer dizer também absolutamente nada para quem crê em algum Deus. Porque quem crê em algum Deus necessariamente precisa crer em milagres. Não faz sentido você crer em Deus e não crer em milagres. Se existe um Deus, evidentemente ele tudo pode, tudo sabe, ele é capaz de fazer o que ele quiser, inclusive, principalmente, milagres. Porque nós diremos assim, os milagres são a grande evidência de que um tal Deus existe. Porque se não existem milagres, que evidência nós temos que existe um Deus? Nenhuma? Então, crer em Deus e crer em milagres são experiências redundantes, ou quase que uma intrincada na outra. Isso é, você não pode crer em Deus sem crer em milagres. Não pode crer em milagres sem crer em Deus. Não é no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É qualquer Deus. Se acredita num Deus, você tem que acreditar em milagres. Se você acredita em milagres, você tem que acreditar num Deus. É mais ou menos isso. E aí nós caímos, então, nessa afirmação óbvia. E nós, cristãos, por ignorância, por conveniência, por necessidade, por infantilidade, por desespero, seja lá o que for, nós mergulhamos nesse caldeirão. Qual caldeirão? Desta afirmação simplista. Deus faz milagres. Eu creio em milagres. Isso não quer dizer nada. Porque a questão não é, e agora digo especificamente para nós cristãos, a questão não é se nós cremos ou não em milagres. A questão é em que quantidade de milagres nós acreditamos, com que dinâmica de milagres nós convivemos e o que justifica a nossa expectativa de milagres. Isto é, volume, dinâmica e propósito. Então, quando alguém me pergunta, pastor, afinal de contas, você crê em milagre ou não acredita? Porque eu acho que por culpa minha, minha máxima culpa, eu acho que eu construí uma reputação de que não acredito em milagres. Então as pessoas acham que eu não acredito em milagres. E algumas me perguntam, pastor, você acredita em milagre ou não acredita? Bom, claro que eu acredito. Como é que eu posso ser cristão e não acreditar em milagres? Como é que eu posso ler a Bíblia Sagrada e não acreditar em milagres? Então, eu claro que eu acredito em milagres. Mas para mim o problema não é esse. O problema é que isso é óbvio. Não resolve nada. Não resolve a conflitividade do sofrimento humano com a qual eu convivo no meu dia a dia. Ontem eu conversei com um homem que está desempregado, em litígio trabalhista contra a sua empresa, cujo filho tem uma enfermidade, e cujo filho, um empresário, foi assaltado 4 vezes nos últimos 2 meses. Então ele veio me procurar dizendo, pastor, tem uma urucubaca em cima da minha vida, não é possível. Fizeram um trabalho para mim. Eu preciso me benzer, eu só preciso orar por mim, alguma coisa. E eu virar para ele e falar assim, amigo, eu acredito em milagres. E até ele me procurou porque ele sabe que eu sou pastor, então que eu devo acreditar em milagres. E o que ele quer? Ele quer que eu acione alguma força e algum poder espiritual, mais precisamente o Deus, Pai de Jesus Cristo, e que essa força que eu vou acionar vai se contrapor às forças do mal que estão agindo na vida dele. Então eu vou invocar o poder maior para que o poder maior encerre as atividades dos poderes menores, para que ele tenha emprego, para que o filho fique bom e para que ele não seja mais assaltado. Evidentemente que se ele estivesse aqui, e se está, ele dirá, não é bem isso, pastor, mas é sim. A lógica por trás é essa. Há um universo de poder espiritual conspirando contra mim, e eu quero invocar o poder de Deus para acabar com essa bagunça. E é aí que entra a questão. Nós acreditamos em milagres ou não acreditamos em milagres? Bom, é claro, nós somos cristãos, nós acreditamos em milagres. Mas nós acreditamos em milagres que têm a ver com arrumar emprego, que têm a ver com ganhar uma questão trabalhista contra a sua empresa, que têm a ver com blindar o negócio de assaltos, É isso que para nós é milagre. E é nessa perspectiva que nós buscamos o Deus Altíssimo, apresentando a Ele a configuração circunstancial de nossa existência. Eu desempregado, meu filho doente e o pessoal nos assaltando. Deus, Tu és um Deus de poder e de milagre. Então eu Te invoco. Bom, se o problema, e se a questão, e se a razão pela qual eu busco a Deus é que eu estou desempregado, é que o meu filho está doente e que eu estou sendo assaltado, o que é que eu espero como resposta? É que eu arrume um emprego, que o meu filho não fique mais doente e que eu não seja mais assaltado. É isso que eu estou querendo. Para que serve esse meu Deus? Para me responder nas minhas circunstâncias. E quais são as minhas circunstâncias? O meu desemprego, o meu litígio trabalhista, a enfermidade do meu filho e a sequência de assaltos. É isso que é o meu problema. Aí eu tenho que dizer para ele o seguinte: amigão, eu creio em milagres. Deus é um Deus de milagres. Mas isso não tem nada a ver com o teu desemprego, com o litígio profissional, trabalhista, com os assaltos e com a doença do teu filho. Não, pastor, não estou entendendo. Aí nós caímos na vala comum da religião. Por isso, a afirmação Deus faz milagres, ela é muito simples e não equaciona a nossa questão e o nosso conflito. E é por isso que nós não podemos ler um relato de milagre da Bíblia Sagrada e ao final desse relato simplesmente concluir devocionalmente, está vendo? Deus faz milagres. Ó Deus, eu te louvo porque Tu és um Deus de milagres. Assim como curaste a mulher com fluxo de sangue, o cego à beira do caminho, o aleijado à porta do templo chamada Formosa, eu invoco ao Senhor agora na minha circunstância. Qual a minha circunstância? A minha necessidade imediata. E o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo que do mesmo jeito que Deus fez lá com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, com o cego à beira do caminho e com o aleijado à porta chamada Formosa do templo em Jerusalém, que o que Deus fez lá, Ele faça aqui. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso que eu quero. Aí eu tenho que me levantar, abrir Atos capítulo 3 e falar: pera um pouquinho, pessoal. Vamos ler de novo. E vamos ler de novo não apenas Atos capítulo 3, de 1 a 10, mas vamos ler para começar o livro de Atos. E para não ir tão longe assim, só os primeiros 5 capítulos. Em vez da gente ler apenas 10 versículos de Atos capítulo 3, vamos ler só 5 capítulos de um livro de 28, que vem na sequência de um evangelho de 24 capítulos. Então, dos 28 mais 24, 52. De 52 capítulos, vamos ler menos do dízimo. Só 5. Só 5 capítulos, os 5 primeiros do livro de Atos. E vamos ver o que quer dizer Pedro, às 3 horas da tarde, na porta do templo de Jerusalém, curou um aleijado. Aleijado de nascença. Por que um aleijado de nascença? Amaldiçoado por Deus. Nasceu aleijado. Nasceu aleijado é porque ou pecou no ventre, porque eles acreditavam na possibilidade. Garotinho que chutava muito lá no ventre era rebelde. Pecou no ventre. Então nasceu aleijado para aprender a não ser rebelde. Eles acreditavam nisso. Ou então seus pais pecaram e ele nasce aleijado para pagar o pecado de seus antepassados. Em outras palavras, nasceu aleijado porque Deus amaldiçoou. Então Pedro se levanta e cura um aleijado de nascença. O que é que se comunica para aquela cultura? Primeiro, é que existe um homem chamado Pedro que consegue reverter uma maldição divina. Existe um homem que consegue olhar para o céu e falar: o Senhor fez um negócio e agora eu vou desfazer aqui embaixo. Isso é um assinte, uma ofensa jamais imaginada na cabeça destes homens que aparecem aí no versículo 5 do capítulo 4. As autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei e os sacerdotes, inclusive Anás e Caifás. Para esses homens aqui, um sujeito semi-analfabeto, pescador, iletrado, ignorante, reverter uma maldição divina, isso é inconcebível. Mas é o que Pedro faz. E quando ele faz? Justamente na hora da oração. Porque os judeus oravam pela manhã, à tarde e à noite. Então, na hora da oração, à tarde, o Pedro vai lá com João, o pátio do templo está cheio, o templo está se enchendo, e ele opera aquele milagre justamente na hora da oração. E por que é que ele faz isso? Por causa da multidão presente. Ele quer publicidade. Ele quer aproveitar o momento máximo de ajuntamento para colocar na vitrine uma manifestação do poder de Deus entre aquela geração. Mais do que isso. O resultado desse milagre está aí no versículo 10. Todos ficaram perplexos e muito admirados. Então Pedro, versículo 12, diz: israelitas, por que isto os surpreende? Por que isto os surpreende? E aí o nosso irmão Pedro, que parece aqui, nestes cinco capítulos iniciais, um disco arranhado, ele começa uma ladainha. Ele só tem um sermão. Esse Pedro, ele só tem um sermão, ele só sabe falar uma coisa. Uma só. Qual é o sermão do Pedro? É assim: Jesus, que vocês mataram, era o Messias. E a prova de que ele era o Messias é que Deus o ressuscitou. E ele está vivo e acabou de fazer isso que vocês viram. Aí o pessoal se levanta, fica bravo. Aí joga ele na cadeia. Aí tira da cadeia, leva para as autoridades. Pedro, o que você tem a dizer? Jesus, vocês mataram. Era o Messias. E a prova de que ele era o Messias é que Deus o ressuscitou, ele está vivo e acabou de fazer isso que vocês viram. Aí todo mundo começa a falar em língua, aquela confusão. Pedro, o que está acontecendo? Aí o Pedro: opa, eu sei. Jesus, vocês mataram, era o Messias. A prova de que ele era o Messias é que Deus o ressuscitou e ele acabou de fazer isso que vocês viram porque ele está vivo. Aí chamam as autoridades romanas. Chama a multidão, chama as autoridades religiosas. Pedro, o que você tem a dizer? Porque olha aí na sua Bíblia. Capítulo 2, 22. Dia do Pentecoste, multidão. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Capítulo 2, 32 e 33. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Aí tem um milagre na porta do templo. A multidão fica perplexa e diz: Pedro, o que é que está acontecendo? Capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso. E pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Bom, aí eles são recolhidos, as autoridades religiosas ficam desesperadas com o que eles estão ensinando. E no capítulo 4, versículo 5, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, Anás, Caifás, toda a família do sumo sacerdote, mandam trazer Pedro e João para que eles sejam interrogados. Aí no capítulo 4, versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores o quê? Que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês mataram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem foi curado. E o Pedro ainda diz assim: nós só não estamos entendendo que parte vocês não entenderam. Porque nós estamos repetindo isso à exaustão. É uma ladainha repetida à exaustão. E não é novidade. Por quê? Capítulo 2, versículo 25. Porque Davi, o nosso antepassado, já havia dito isso daí. Capítulo 3, versículo 18. Não somente Davi, mas todos os profetas já haviam dito isso daí. Capítulo 3, versículo 22. Não somente Davi, o nosso antepassado, e não somente todos os profetas, mas também Moisés já havia dito isso daí. Nós não estamos entendendo que parte vocês não entenderam. Que o que está acontecendo aqui é uma prova cabal de que Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno, o que é essa expressão Jesus o Nazareno? É uma forma tão simples do Pedro falar assim: olha, sabe aquele cara de Nazaré, um assim que nem nós? Ele não era um que nem nós, ele era o Messias. E a prova que ele era o Messias é que Deus o ressuscitou, ele está vivo e está fazendo essas coisas. E o que é que os apóstolos estavam ensinando e o que é que eles estavam comprometidos a ensinar? Capítulo 4, versículo 2. Os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Capítulo 5, versículo 30. Eles foram instruídos a não mais ensinar a ressurreição dos mortos em Jesus. Tinham sido presos, foram soltos. E foram soltos com a palavra das autoridades religiosas, do capítulo 4, versículo 17. Para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E o que é que nós temos a dizer? O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando a sua direita. É uma ladainha. O que é que está acontecendo aqui? Para que é que existe esse milagre? Para nos dizer que o nosso Deus é um Deus de milagre? E para que nós o busquemos em nossas aflições circunstanciais na vida? É isso? Na minha opinião, não. Na minha leitura da Bíblia, essa narrativa de milagres aqui tem uma finalidade. É que os apóstolos estão dizendo: Jesus de Nazaré era o Messias, vocês mataram, Deus o ressuscitou, ele está vivo. E a prova disso que nós estamos falando é isso que vocês estão vendo acontecer. Os milagres na Bíblia Sagrada sempre tiveram uma função muito definida. Bater um carimbo divino sobre a identidade messiânica de Jesus de Nazaré. Pá! Jesus é o Messias. É diante dele que vocês têm que se ajoelhar, é somente a ele que vocês devem adorar, é a ele que vocês devem servir, a ele vocês devem obedecer, e se for preciso morrer por ele, vocês devem morrer, porque ele é Deus entre os homens. Para isso servem os milagres. Para o que mais? Nada. Para mais nada. É para isso. Jesus de Nazaré é o Messias, o unigênito Filho de Deus. Veja, por exemplo, capítulo 4. Quando os apóstolos são presos, advertidos de que parem a falar de Jesus, e são soltos, eles então, versículo 23, 4:23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Versículo 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus e grande graça estava sobre todos eles. Qual é a finalidade deste estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas? Autenticar o testemunho dos apóstolos a respeito da ressurreição. Capítulo 5, versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Por que no pórtico de Salomão? Porque o aleijado tinha sido curado lá no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Olha o que está sendo dito aqui. O volume de milagres e sinais e maravilhas e prodígios que os apóstolos operavam naqueles dias. Outro dia desse recebi um e-mail. Por que que na igreja tradicional tem tão pouco milagre e na igreja pentecostal tem tanto milagre como a gente vê na televisão? Eu respondi educadamente. Não vejo qualquer termo de comparação entre o que se vê hoje na televisão e Atos dos Apóstolos. Ponto final. Porque eu não quis pecar mais do que já no coração havia pecado. Porque, irmãos, quando alguém vem para mim e diz: Pastor, você crê em milagres? Eu digo: Creio. E a pessoa diz assim: Eu também creio. Mas me olhando mais ou menos assim: Eu creio, mas creio mais que você. Eu creio, mas eu creio mesmo. Você só crê por causa da sua teologia. Eu gostaria de chamar essas pessoas para que nós fôssemos às ruas e disséssemos assim aos pobres, endemoniados, enfermos. Não precisamos nem ir para muito longe. Vamos ali no HC. A gente faz assim, traz todos os leitos aí para a rua. Porque esse meu irmão aqui que crê em milagres, ele vai passar e a sombra dele vai curar todo mundo. Quem se habilita? Ninguém. Nem eu. Porque essa não é a questão. O milagre não existe nessa banalidade. O milagre não existe para resolver os nossos problemas particulares. O milagre não existe como resposta de Deus ao nosso sofrimento pessoal. O milagre é a autenticação que Deus dá ao testemunho da messianidade de Jesus de Nazaré. Essa profusão de milagres de Atos 5, 12 a 16. Esse milagre de Atos 3, de 1 a 10. Estes sinais, maravilhas e prodígios são o carimbo de Deus sobre o testemunho da messianidade de Jesus de Nazaré e sobre a afirmação de que ele está vivo. Abra as páginas da sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Pergunta o autor da carta aos Hebreus: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. E Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Olhe, o meu coração foi pacificado, foi esclarecido por esse texto da palavra de Deus, que nós podemos usar como lente para entendimento de Atos dos Apóstolos e dos Evangelhos e dos milagres dos apóstolos e de Jesus e dos profetas e de Moisés. O reverendo John Stott diz o seguinte, que os milagres na Bíblia Sagrada são como as estrelas do céu, distribuídas em constelações. E há grandes constelações na Bíblia Sagrada, mais precisamente quatro. O período de Moisés, o período dos profetas, Elias e Eliseu, o período de Jesus e o período dos apóstolos, o que o reverendo John Stott está dizendo. Cada período da revelação de Deus, houve uma autenticação divina à mensagem proclamada. E o que entendo que a Bíblia está nos ensinando? Que os milagres que experimentamos hoje, eles são resultado dos dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Como é que eu leio a Bíblia Sagrada? Eu leio a Bíblia Sagrada com dois tipos de milagres. Os milagres que são uma autenticação divina ao testemunho da messianidade de Jesus, do fato de que Ele é o Cristo, Filho de Deus, que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E os milagres estes que autenticam essa mensagem, eles são derramados do céu, por uma iniciativa do céu, com uma profusão tal inequívoca, inequívoca, derramado, derramado, derramado. E segundo, os milagres conforme nós os vemos na carta de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, aos Romanos e a Pedro, que são chamados de manifestações do Espírito e dons espirituais. São coisas diferentes. Por isso é que quero dizer, pastor, você crê em milagres? Creio, mas não no volume que vocês estão querendo que eles aconteçam. Não creio que hoje A igreja, como a IBAB, como essa comunidade cristã, ela tem que reproduzir na sua dinâmica cotidiana esta intensidade de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Não creio. Por quê? Porque essa intensidade foi específica, um tempo de Deus para autenticar o testemunho da messianidade de Jesus. A revelação está posta. Agora nós pregamos a palavra de Deus, a revelação está posta. Não creio nesse volume todo. Por isso é que alguém diz assim: ah, mas eu tinha um câncer e fui curado. Ah, o meu marido quase morreu e foi tirado da morte na última fração de segundo, isso foi um milagre. Ah, mas eu conheço alguém lá no interior da Paraíba que era aleijado e levantou quando o pastor orou. Ótimo, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Se eu pedisse para alguém levantar aqui e contar um milagre, eu tenho certeza que várias pessoas se levantariam dando testemunhos. Mas também tenho certeza que muitas destas várias pessoas se levantariam dizendo: é o cunhado do tio da minha vizinha, do primo, lá em Minas. Foi na minha infância, na minha igreja, não sei aonde. Eu ouvi falar que lá na Armênia um missionário orou e um cara ressuscitou no meio da rua. Mas não é. As pessoas traziam macas, colocavam na rua, os apóstolos passavam e a sombra deles curavam todo mundo. Não, isso não. Isso não. Por quê? Porque o volume dos milagres dos nossos dias atendem a uma outra finalidade. Essa manifestação do Espírito Santo de Deus, que a um dá o dom de falar, outro de profetizar, de falar em línguas, interpretar línguas, dom de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, milagres, operação de sinais. Mas são dons que o Espírito Santo distribui à sua igreja, na sua vida cotidiana, na sua vida normal. O milagre não é a licença para que a gente peça para Deus resolver os nossos problemas. A igreja vai vivendo como? Debaixo de hostilidade, debaixo de antagonismo, de perseguição. Ela vai vivendo como? Corajosamente, e o Espírito Santo vai dando dons, mas não é nessa profusão. Segundo, na Bíblia Sagrada, se diz que estes milagres eventuais que experimentamos e que não são a norma da nossa vida chamada cristã e da nossa vida comunitária, são eventuais, são dons do Espírito Santo que o Espírito Santo distribui a cada um como quer. Por quê? Porque durante muito tempo na minha vida eu achei que se eu ficasse ajoelhado 24 horas por dia em jejum, fosse para o monte, se eu subisse um monte de joelhos, se eu ficasse buscando a Deus intensamente buscando de madrugada, acordando às 4, acordando às 3 para oração, que quanto mais eu fizesse isso, mais o Espírito Santo ia me encher, e quando eu saísse do quarto, eu estenderia a mão e quem estivesse doente ia ser curado. Eu achava isso. Até que eu entendi que se eu buscar a Deus em oração, que se eu subir um monte para orar, que se eu me ajoelhar, se eu jejuar, se eu mergulhar piedosamente na palavra de Deus, Cristo Jesus será formado em mim. E pode ser que esse Cristo formado em mim conviva com um anonimato que você nunca saiba. Quanto de paz, de alegria, de bondade, de generosidade, de misericórdia, de mansidão há em mim pelo Espírito de Cristo formado em mim. Só que buscar a Deus tem a ver com experimentar a intimidade com Deus, e isso é universal. Agora, estender a mão para curar é dom espiritual. Que não é todo mundo que se dedicar à oração, que se dedicar à investigação da palavra de Deus e que se dedicar à adoração vai protagonizar. Não é todo mundo que é íntimo de Deus, que é usado por Deus para milagres. Porque dom espiritual não é universal. Para um uma coisa, para outro outra coisa. De acordo com a vontade do Espírito Santo. E qual a finalidade do milagre? Não é a solução do meu problema. Não é a resposta de Deus à minha dificuldade. Qual é a finalidade e o propósito do milagre? É a autenticação do anúncio de que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você experimentar na sua vida uma manifestação do Espírito Santo, a qual você dará o nome de milagre e registrará no seu diário de peregrinação espiritual aquele dia singular. Não se esqueça de se ajoelhar diante de Deus e dizer assim a Ele: Deus, esta manifestação do Teu Espírito na minha vida, como glorificou o Teu Filho, como glorificou o Teu nome, que impacto na vida daqueles que à minha volta estavam, que impacto este milagre causou, como que aquelas pessoas puderam receber o testemunho de que Jesus Cristo é o teu Filho e o único a ser servido e adorado. Nós não estamos numa brincadeira com Deus de estamos sofrendo, pegamos um milagre na prateleira e vamos embora todos contentes com os nossos milagres. Não é esse o nosso jogo, não é essa a nossa questão. Nós estamos na seguinte dinâmica de vida. A palavra de Deus está posta. Deus, pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos, autenticou que Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, o ungido. E Ele deve ser servido, adorado, obedecido. Ele é o nosso Deus. Então nós já entendemos isso. Nós já entendemos isso, nós já cremos nisso. Então o que vamos fazer? Nós vamos nos ajoelhar diante de Jesus e dizer assim: eu vivo para isso, eu vivo por isso. E vivo na expectativa de que todos à minha volta, o maior número de pessoas, se ajoelhe diante de Jesus. Se no meio desse caminho acontecer um milagre ou outro, glória ao teu nome. Mas eu não te busco para isso. Não é isso que determina a nossa vida. O que eu quero é o que disse o apóstolo Paulo. O que eu quero é que não importa qual seja a minha vida, meu dilema, meu conflito, meu problema, minha necessidade. O que eu quero é que em todas as circunstâncias da minha vida, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja pregado, anunciado, o nome de Jesus Cristo conhecido, o nome de Deus glorificado, com milagre, sem milagre, se eu viver, se eu morrer, se eu sofrer, se eu for preso, se eu naufragar, se eu superar o naufrágio. Eu quero é que Cristo seja glorificado nas circunstâncias da minha vida. Eu não quero o milagre. Eu quero a glória de Deus na minha vida. Se para glorificar o seu nome na minha vida, o Espírito de Deus, que distribui os dons a cada um como Ele quer, Ele vai agir de maneira tal que eu chame isso de milagre, glória a Deus. Glória a Deus. Mas isso não é a tônica da minha vida. Não há absolutamente nenhuma legitimidade em eu falar para vocês hoje à noite. Nós teremos o culto do milagre, da libertação, da restituição, da restauração. E tragam as pessoas, porque hoje Deus vai fazer maravilhas aqui hoje à noite. Isto é uma absoluta inversão do conteúdo da palavra de Deus e uma absoluta distorção do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos que anunciar é: Jesus está vivo. Nós vamos segui-lo, servi-lo, obedecê-lo. Nós não dependemos mais desta profusão de milagres. Nós não acreditamos que os milagres estejam em nossas mãos. Nós acreditamos que Deus faz o que Ele quer, quando quer, como quer. Nós acreditamos que o propósito de Deus sempre em tudo é glorificar a Jesus e glorificar o Seu nome em nossas vidas. No meio do caminho, os milagres acontecem para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas quando o milagre acontece, isso não quer dizer nada, nada, nada a respeito de quão especial eu sou. E quando o milagre não acontece, isso também não quer dizer nada, nada, nada a respeito de quão frágil, fraca, débil é a minha fé. Porque eu não vivo com o critério do milagre. Eu vivo com o critério: Jesus Cristo é o meu Deus. Diante dele eu estou ajoelhado. E estou pronto a receber o milagre e a não receber. Estou pronto a ser curado e a não ser curado. Estou pronto a ter um emprego e a não ter um emprego. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que assim seja. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós queremos glorificar o Teu nome. O Teu nome conforme revelado a nós pelo Teu Filho Jesus. O Teu nome conforme revelado a nós pela Tua Palavra. O Teu nome, ó Pai. Tu que és um Deus de amor, de bondade, de graça, de misericórdia. Tu que és um Deus libertador, redentor. Tu que és um Deus que salva, que cura. Um Deus que abençoa, que guia, que guarda. Tu que és Deus, o único Deus. E nós te glorificamos pelo que o teu Filho nos revela a teu respeito. E pela que a tua palavra nos diz a teu respeito. Nós te pedimos, ó Pai, pelo teu Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, para que nós te busquemos, cheios do conhecimento de ti mesmo, que só tu podes nos dar. Não permitas, ó Pai, que os nossos olhos se desviem, que os nossos olhos estejam ocupados em contemplar o que tu fazes. Mas nós te pedimos, ó Pai, revela-te no mais profundo do nosso ser, do nosso coração, e dá-nos te conhecer de fato como tu és. Te pedimos, ó Pai, a ministração do teu Espírito Santo sobre este tema tão caro ao nosso coração, tão aflitivo, tão conflitivo, que é o milagre. O que tu fazes, como tu fazes, quanto fazes, por que fazes, quando fazes, Pai, nós te pedimos, pelo teu Espírito Santo, dá-nos um coração capaz de discernir a tua palavra, a tua revelação, dá-nos entendimento, pacifica o nosso coração. Dá, Senhor, o mesmo Espírito a nós, dá, Senhor, a unidade de mente e coração a nós como comunidade. E nós te pedimos, na tua misericórdia e na tua graça, que o teu Espírito Santo se manifeste entre nós mais abundantemente com dons, ministérios e operações que sejam para a nossa edificação e para a glória do teu nome. Nós queremos experimentar estas manifestações dos dons espirituais. Queremos o entendimento da tua palavra sobre o que isso quer dizer, como podemos viver, o que é o fruto do Teu Espírito, o que queremos experimentar. E que ministração maravilhosa é essa do Teu Espírito, o que queremos também viver. Por isso, Pai, nos colocamos em Tuas mãos. Toma a Tua palavra e revela a nós o Teu coração, a Tua vontade, a Tua verdade. Nós pedimos assim, Pai, para a glória do Teu santo nome. Pedimos-te que visites aqueles entre nós, aflitos, que sofrem, enfermos, carentes, em situações de desconforto, em tempos de vacilação da fé, de dúvidas. Visita, Senhor, com a Tua mão de misericórdia, de amor, de bondade, de poder. Chama-os para perto de Ti. Revela-te a eles na noite de choro, no meio das lágrimas, que ouçam a canção do Teu Espírito, segredada em seus corações. Senhor, nós Te pedimos na Tua misericórdia, abrevia o tempo da dor, a noite de choro, e traz essa alegria pela manhã, na manifestação do Teu reino, para a Tua glória entre nós. Nós pedimos assim, Pai, livra-nos da confusão, livra-nos, Senhor, do erro, do engano, livra-nos, ó Pai, de tratarmos o Senhor como tratamos os ídolos, livra-nos, Senhor, livra-nos, dá-nos essa vida submissa, dá-nos essa vida inteiramente entregue, consagrada, em Tuas mãos e para a Tua glória. Pedimos-te, Pai, glorifica o Teu Filho Jesus em nossa vida, em nossa morte. Glorifica o Teu Filho Jesus em nossa fartura, em nossa abundância, mas também em nossa escassez, em nossa dor, em nosso sofrimento. Glorifica o Teu Filho Jesus em nós. Essa é a ambição do nosso coração, é viver para a Tua glória. Assim nós oramos, Pai, descansando a vida aos Teus cuidados. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para a glória do Teu nome. Amém.